Você está ouvindo Nevide em Pauta,
um podcast de divulgação científica do Núcleo de Estudos de Política de Drogas, Violência e Direitos Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Sim, para quem não conhece, meu nome é Letícia. Eu sou pesquisadora do NEVID, que é o Núcleo de Estudo em Violência, Direitos Humanos e Política de Droga da UFJF. E esse projeto chama-se NEVID em Pauta, e aí com a pandemia a gente mudou um pouco o formato. Então, assim, eu quero inicialmente agradecer em nome de todos os pesquisadores do NEVID, em nome do professor Paulo, né, da possibilidade de você compartilhar a sua experiência conosco, né? Então, assim, eu vou falar um pouco, né, da professora Ana Paula. Eu peguei o seu currículo, Ana Paula, no Lattes, e assim, realmente é difícil até a gente sintetizar, né?
Mas assim. Imagino.
Doutora em Antropologia Cultural pelo UFRJ, pós-doutora pela USP e pesquisadora do Observatório de Prostituição da UFRJ. Mas assim, já sintetizando muito, né, e te passando a palavra, porque eu achei seu currículo muito rico mesmo, para que você possa se apresentar, né, da forma que achar melhor, com as referências que você entende mais interessante, para falar um pouco da sua experiência na construção da sua trajetória profissional, da sua vida acadêmica, né? E tentando passar um pouco para quem está nos ouvindo agora, e esses episódios também eles ficam gravados em podcast, né? A gente tenta fazer esse tipo de difusão também. O que, que na sua percepção, Ana, dentro dessa primeira apresentação, o que, que é ser uma pesquisadora negra e mulher no Brasil? Né? Ainda mais com o olhar direcionado para um tema, né, tão salutar e também, né, tão complicado como a prostituição, né? Então, e aí, aproveitando isso, eu queria que você, podendo, né, pontuasse para a gente se a academia, ele é um espaço menos racista e menos machista que a sociedade em geral. Então, assim, já polemizando para a gente começar, né?
Bom, eu, antes de começar, eu quero agradecer muito ao NEVID, ao professor Paulo, à professora Rogéria, a você, Letícia, por compartilhar esse momento comigo e por terem me convidado para essa iniciativa. Bom, você fez várias perguntas, eu vou tentar ser bem sintética e eu peço que você também me sinalize quanto ao tempo.
Claro, aham.
Bom, vamos lá, vamos começar do começo. Eu fiz graduação em Ciências Sociais no IFIX, UFRJ, fiz mestrado e doutorado lá, sempre trabalhando com tema de relações raciais. Na graduação, trabalhei com pesquisa de iniciação científica com o professor Peter Fry, com a África Austral, e fiz mestrado e doutorado na área de relações raciais no Brasil. A minha dissertação de mestrado foi sobre a primeira lei de cotas do município do Rio de Janeiro. E no doutorado trabalhei com a trajetória do Pelé, do jogador Pelé. Eu trabalhei, eu peguei, não toda a trajetória, mas eu peguei pedaços de sua trajetória para pensar os discursos raciais, então, nos últimos 50 anos na época. E no meio disso, né, enquanto eu estava fazendo meu doutorado, surgiu esse outro tema, né? E como surgiu? Meu atual companheiro, meu atual parceiro, foi o início do nosso relacionamento, e eu e ele estávamos fazendo doutorado ao mesmo tempo e resolvemos, então, fazer um trabalho em conjunto. E aí começamos a pensar o que, que seria isso. E na época, por sermos um casal birracial, binacional, muitas questões foram levantadas pelo fato de nós sermos quem nós éramos. Uhum. E aí, a partir da reação das pessoas, enquanto nós éramos um casal, ao invés disso nos tornar raivosos, nós transformamos isso num objeto de pesquisa.
Olha que bacana.
Então, foi a partir daí que nós começamos, então, a pensar gênero, raça e sexualidade, estudando relacionamentos entre mulheres brasileiras, homens estrangeiros, começando em Copacabana. E aí, em Copacabana, abriu-se todo um campo de pesquisa, porque nós, o nosso primeiro trabalho foi na antiga discoteca Help, que ficava no posto 6. Acabou, essa discoteca acabou. E lá, então, nós começamos a perceber, a partir das relações que eram tecidas naquele espaço, a entrar nesse mundo, né, nessa temática da prostituição, turismo sexual e relacionamentos afetivos sexuais entre estrangeiros e mulheres brasileiras. Então, o começo foi daí. E, a partir disso, nós, então, começamos a escrever artigos e o nosso primeiro artigo foi sobre a Boate Help. Depois eu posso passar a referência para quem tem interesse. E isso. Eu defendi minha tese. E aí, nesse campo, bom, falando um pouco mais desse campo, né? Que você falou, é um campo tão, né? Porque existe uma questão moral muito forte em torno dessa temática. Para além dessa questão moral, a gente tem que pensar a prostituição de uma forma mais ampla do que meramente dentro dessa esfera moral. A prostituição ela tem sido utilizada historicamente como uma forma de controle social sobre as mulheres. Por quê? Por que eu digo isso? Porque tem outros trabalhos da história, um deles é a historiadora Cristina Cettini, que é bem importante, que fala sobre isso, sobre a prostituição histórica, mostrando como essa categoria ela vai incidir sobre o controle desses corpos femininos. Porque a prostituição, ela não é algo dado e naturalizado. Ela é sempre contextualizada conforme os contextos históricos em que elas estão inseridas. Então, por exemplo, tem partes do livro da Cristina Cettini que é bem interessante, que ela fala que ela estuda as mulheres judias nas primeiras décadas do século XX no Rio de Janeiro. E ela vai percebendo que, por exemplo, quem era considerado prostituta era toda e qualquer mulher que era considerada mulher pública. O que era uma mulher pública? Era uma mulher que tinha uma vida fora da casa, que não era a mulher da casa. Era considerada uma mulher pública. E quem eram as mulheres públicas? As mulheres negras, não brancas e pobres, que eram aquelas que tinham que conseguir sustento fora da, né, que não conseguiam se manter naquela relação tradicional da mulher, a dona de casa. E essas mulheres, e quem eram as mulheres categorizadas na época pelos juristas e médicos? Eram as mulheres floristas, as sapateiras, as vendedoras de doces, as vendedoras. Essas mulheres eram consideradas mulheres públicas, porque elas não se encaixavam num padrão normatizado daquele momento, que era entendido qual era o comportamento da mulher. Então, a prostituição, ela abre esse campo para pensar sobre a normatização e os instrumentos de controle que a sociedade impõe a determinados corpos, particularmente aqueles corpos entendidos como indesejáveis ou que devem ser controlados por um determinado poder, seja ele do Estado ou da família.
Então, é um dispositivo de controle, né?
É um dispositivo de controle. Então, olhar para a prostituição é pensar sobre esses dispositivos de controle. E é olhar como esses dispositivos e esses instrumentos permeiam historicamente na vida social. Então, ela está para além da questão moral. E, obviamente, quando se fala em prostituição, se pensa em mulheres, né? E quando não é verdade, né? Existe um amplo espectro aí de corpos no que a Adriana Picelli chama de mercado do sexo. Mas, no entanto, são as mulheres que são as principais alvos desses instrumentos de controle social. E por isso a prostituição incide numa categoria que vai controlando a mulher de acordo com a moral da qual ela não se É, Subnet.
Qual o nome? Entendi.
É, e aí, então, por isso, e no meu caso, é interessante pensar, porque geralmente esse é uma categoria de acusação, é sempre uma categoria de acusação, nunca uma. E ela está olhando, e tem uma outra esfera, que é a própria esfera do trabalho, que a prostituição é uma ocupação feminizada, nesse sentido de se pensar. Determinadas ocupações precárias em termos econômicos, em termos sociais, e onde não, isso faz parte desse mercado que a gente chama aqui, né, do mercado rosa, né, do mercado pink, onde essas ocupações, elas são ocupações geralmente informais, geralmente com remunerações, com baixas remunerações, e que é majoritariamente marcada pelas mulheres. E isso implica no fato de que prostituta, dentre essas trabalhadoras informais, prostituta é qualquer mulher que não esteja dentro de uma determinada norma social. Uhum. Então, qualquer mulher, particularmente as mulheres que estão nesse grupo da informalidade, do trabalho precário, elas podem ser entendidas como prostitutas.
É muito interessante o que você fala, Ana Paula, assim, no sentido de que, né, a sua própria trajetória pessoal, né, se foi bem isso que eu consegui compreender, te fez encontrar um campo de pesquisa, né, e nesse campo de pesquisa você faz recorte, na verdade, que passa por questões de gênero, raça, né, e aí a gente pensando em problematizar um pouco isso mais, né, até pensando um pouco no tema na live, como é que a gente pensa um pouco nessas questões. A gente percebe o seguinte, que mesmo com alguns avanços, né, e você trouxe aí no início da sua fala que você fez uma pesquisa voltada à política de cotas no Brasil, enfim, assim, mesmo com alguns avanços, a questão racial e de gênero no Brasil, ela está em constante tensão, né, e, assim, ela vive um questionamento eterno no sentido de se são ou não pautas legítimas, enfim. Justamente porque essas questões, elas são muito naturalizadas pela sociedade, né? O racismo, a própria ideia do machismo. E pensando pela sua experiência, né? Não só como pesquisadora, mas como mulher negra, quais são os principais obstáculos para o avanço dessas pautas antirracistas e de igualdade de gênero no Brasil?
Vamos lá. Vou tentar fazer essa síntese aqui. Eu acho que é importante nós pensarmos, assim, eu vou tentar voltar para trás, mas vou responder a sua questão e também vou responder uma questão que você, que você me fez, eu não respondi sobre academia machista.
Ah, claro, claro.
Uhum. Eu acho que para a gente compreender esse cenário e para a gente pensar tanto as especificidades do Brasil quanto o fato de que esse não é um fenômeno novo, a gente tem que voltar um pouco para trás e pensar sobre as teorias liberais, né, da modernidade. As teorias liberais da modernidade, ela incide nessa ideia de que todos são iguais e que o individualismo encontra essa, né, ancora essa visão, que todos são iguais e que, a partir de agora, né, todos têm as mesmas oportunidades. A questão é que, à medida que essas teorias, elas se consolidam no seio na política, né? na política, na vida social, vão também tentando encontrar formas de lidar com aqueles que na prática não serão iguais, aqueles que serão desiguais. E o auge desse processo na verdade, o que a gente chama no final do século, no século XIX, início do século XX, chamado racismo científico, que é um momento em que as teorias darwinistas, elas se transformam e se biologiza as categorias, tanto de raça, quanto de gênero, quanto de classe. Essas categorias passam a ser biologizadas e a própria ciência passa a atestar que existe uma diferença intransponível entre esses que deveriam ser iguais e que, portanto, esses que deveriam ser iguais, não são iguais, de fato, na prática. Então, a questão de gênero implica numa forma de atestar que as mulheres são inferiores aos homens, porque menos. E aí tem a questão do cérebro. Há bem pouco tempo essa ideia caiu, mas a ideia do cérebro menor das mulheres, eu não quero entrar aqui numa. Uhum. Né? Mas assim, só para a gente pontuar aqui como isso vai avançando. Então, a ideia do cérebro. Então, as mulheres são inferiores. Os negros são hierarquizados, os pobres são hierarquizados. A gente precisa entender que nem todo branco, nesse quesito, é branco. Branco, porque a classe também é hierarquizada de forma biologizante, onde determinados brancos não são brancos de verdade. Então, essas hierarquias, elas promovem uma série de desigualdades e uma série de diferenças na prática social. E isso tem consequências, vão ter consequências, né, mais à frente, nefastas, dando em teorias como o nazismo, como, enfim, eugenia, a ideia né, a própria noção de que você tem que eliminar determinados corpos entendidos como indesejáveis. E, a partir de um determinado momento da história, essas teorias caem por terra, elas são refutadas pela ciência, mas elas continuam, esses construtos continuam no seio social. Elas se transformam no senso comum. E a partir dos movimentos feministas, movimentos negros, movimentos LGBTs, os movimentos das chamadas minorias avançam e pautam suas demandas. Essas visões vai entrando na esfera política, né? No cenário político, esse outro caminho, de que essas pessoas de fato merecem direitos, elas são iguais, elas têm as mesmas condições, as mulheres não só são aquelas que vão ficar em casa, os negros não são só aqueles que foram escravizados e, portanto, têm condições, estão em condições de não humanos, enfim. E agora, nesse momento, quer dizer, não nesse momento, mas já há algum tempo, tem um certo revanchismo em relação a esses avanços dessas pautas. E uma certa, vou dizer que extrema-direita, mas com muitas aspas, porque isso é muito amplo, essa extrema-direita que se organiza internacionalmente, transnacionalmente, ela então é uma forte reação a essas pautas e a esses grupos que vão tomando poder principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, que vão tomando força enquanto movimentos, e o poder político vai ouvindo esses grupos, as suas demandas, e contemplando algumas delas. Uhum. No momento de crise que nós estamos, política e econômica, tanto política em termos de representatividade, tanto em termos econômicos, e econômicos de forma profunda, esse revanchismo dessa chamada extrema-direita, ela ganha corpo, porque é um momento em que o capitalismo está num profundo processo de crise e de não conseguir dar respostas a essas crises. E essas ideias, então, que estavam até então latentes, elas não desapareceram, é isso que a gente tem que entender, porque essas ideias, apesar da ciência refutar, elas não desapareceram, elas ressurgem com força total. E aí, o racismo, a misoginia, o machismo, a LGBTfobia, todas essas, e essa e uma certa reivindicação desse sujeito de direitos branco, heteronormativo, masculino, ele entra, então, nessa disputa de narrativas. Uhum. E E por que que eu estou dizendo isso? Porque eu não quero dizer que o Brasil é pior ou melhor que outras situações. São situações diferenciadas.
Sim.
São situações específicas, mas o Brasil está dentro dessa lógica. E tem coisas que determinados lugares avançaram mais por questões econômicas, mas a gente não pode esquecer que o machismo não foi eliminado no mundo, em nenhum país do mundo, e muito menos o racismo. Né? Uhum. Eu acho que nós temos exemplos bem concretos de como, e se sucedem, de como essas questões em outros países, inclusive entendidos como desenvolvidos,
são latentes, né?
São latentes. Então, bom, existem vários estudiosos que estão lidando com isso, e é bem interessante falar sobre como essa suposta reação, revanchismo dessa extrema-direita coloca questões como, por exemplo, a suposta ideologia de gênero, a ideia do racismo reverso e todos esses chavões que nós temos escutado ao longo desses anos. Então, a minha questão é, o Brasil não ele não é que ele não conseguiu. Por questões econômicas, determinados, o que a gente entende como determinados avanços em outros países não chegaram aqui a gente está lidando com um dos países mais desiguais do mundo e com uma das piores distribuições de renda do mundo. E é óbvio que isso tem um efeito muito concreto na forma como gênero e raça, como essas categorias estão no Brasil. Então, existem especificidades, mas é importante também olhar dessa forma comparativa e pensar como o Brasil está inserido nesse contexto mais geral. E para a gente não olhar, o Brasil então é pior sempre, o Brasil sempre está mais atrasado, né? Essa é uma visão bastante colonialista, que atravessa a nossa cultura e atravessa o nosso pensamento social, principalmente do senso comum, em relação a isso. O Brasil sempre atrasado a alguma coisa. E a gente não percebe que essas questões também são discutidas e existe um embate também nesses outros países. Existem questões específicas, mas existem questões que estão aí, estão para todos os contextos.
São lutas quase que universais, né? E aí, Ana, pegando um pouco essa fala sua anterior, assim, pensando, né, em analisarmos o racismo enquanto uma questão que não é somente brasileira, né? Seria muita ingenuidade nossa pensarmos dessa forma. E assim, pegando os Estados Unidos, que eu acho que tem uma história muito interessante, né? A gente teve os Estados Unidos, um país que se forja, né, em cima de uma, né, de uma realidade racista, tem um presidente negro, né? Mas, uhum, pensando por um outro lado, um pouco mais recente, a gente assistiu, todos nós assistimos, né, o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, que acabou, eu não digo desencadeando, mas talvez fazendo renascer essa mobilização social em torno da pauta, né, de que as vidas negras importam, Black Lives Matter. E no Brasil, assim, eu particularmente eu estudo segurança pública, estudei no mestrado Política de Segurança Pública, faço hoje doutorado na UF também em Política de Segurança Pública. E assim, a realidade das ações de segurança pública no Brasil, elas são uma realidade em que diariamente se matam negros, né, de periferias, em ações de segurança pública com um discurso de manutenção da paz social e uma coisa completamente descontrolada. E um pouco antes, né, desse episódio dos Estados Unidos, a gente viu a morte do João Pedro, como tantos outros adolescentes negros que morrem no Brasil vítimas de ações de segurança pública. Como que você consegue perceber, em termos de reação social, esses dois episódios, né? Assim, se é que a gente consegue comparar, seja por semelhança ou por contraste, mas a gente consegue pensar, na verdade, o que que algo pode somar, o que que a gente tem de especificidade em relação a essas duas reações?
Muito boa essa pergunta, porque Eu acho que os Estados Unidos sempre é o que a gente chama é o significado, é um significador flutuante. O que é ruim aqui é bom nos Estados Unidos, o que é ruim nos Estados Unidos é bom no Brasil. E, de fato, eu acho que o que a gente pode comparar desses países, e não só entre Brasil e Estados Unidos, mas em todas as Américas, é o processo brutal de escravidão que esse continente passou. Isso trouxe e ainda traz consequências profundas nessas sociedades. Isso não só no Brasil, nos Estados Unidos. Quando você vai para Haiti, quando você vai para outros, para América Central, mesmo América do Sul, você tem. São marcas profundas e que, em termos históricos, a escravidão é um período muito recente. E isso tem provocado dinâmicas. Eu acho que a gente tem que olhar a pergunta que eu acho que a gente tem que inverter. Perguntar o seguinte: por que os Estados Unidos, que hoje é considerada a primeira economia do mundo, ainda essas coisas acontecem? Essa seria a pergunta. E não por que o Brasil não tem uma reação. E eu já de cara discordo que o Brasil não tem uma reação. Os Estados Unidos tem questões profundas, tem questões terríveis em relação à questão racial. A luta pelos direitos civis, ela consolidou determinados ganhos, mas não conseguiu quebrar a lógica de dominação e de subjugamento da população negra. É só pensar o que são as prisões nos Estados Unidos. Qual é o perfil da população encarcerada nos Estados Unidos. Ou seja, a população negra nos Estados Unidos está em torno de mais ou menos 11% e quase 80% das pessoas que são encarceradas nos Estados Unidos são negras. Negras, latinas, não brancas. Então, e sem contar que a população carcerária nos Estados Unidos é uma das maiores no mundo. Então, o sistema carcerário é um sistema que ainda reproduz uma profunda desigualdade racial que os Estados Unidos têm. E não só isso, a questão do voto é muito importante também nos Estados Unidos. Quando você olha para o sul dos Estados Unidos e como a questão do voto funciona e como os negros têm cerceado, de fato, principalmente no sul, o direito ao voto, porque eles têm uma série porque o voto nos Estados Unidos não é direto, então tem uma série de questões aí que fazem com que o voto nos Estados Unidos, principalmente dos negros, não seja representativo. Então, assim, tem profundas desigualdades e profundas chagas no racismo dos Estados Unidos, em que a gente não pode pegar e dizer, nos Estados Unidos é o racismo, porque teve direitos civis, então a questão racial nos Estados Unidos é muito mais avançada do que o Brasil, que não teve um processo de direitos civis. E aí, quando a gente vem para o Brasil e a gente olha para a história, o Brasil sempre teve resistências, sempre. Os movimentos negros, as associações, as irmandades, tem muita gente que estuda sobre isso. Elas são verdadeiras, sempre foram verdadeiros bastiões da resistência negra e pobre nesse país. Então, por que a gente não consegue enxergar isso como resistência? Porque não é falado, porque não é visto enquanto formas de resistência. Não é entendido enquanto maneiras de resistência. E com relação ao levante sobre o George Floyd, a gente precisa entender que contexto é esse, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Quer dizer, não é só... O George Floyd, ele foi o estopim de uma série de questões muito graves e muito profundas que estão acontecendo nos Estados Unidos. Uma delas é que o Covid tem afetado quase que majoritariamente a população negra, não branca e pobre. Porque é essa população que não tem acesso à saúde, porque a saúde é privatizada, é essa população que está sendo jogada às margens, está sendo deixada a morrer. Então, é um contexto de uma... além das pessoas que estão morrendo, são as pessoas que também estão ficando desempregadas. Ou seja, a gente não pode esquecer que o Covid tem provocado um desemprego em massa nos Estados Unidos. As taxas de desemprego são uma das mais altas dos últimos 60 anos. E quem é que está se ficando desempregado? Desempregados, os negros, não brancos e pobres. Então, a gente tem que entender esse momento de levante dentro desse contexto que é muito mais amplo. Uhum. E que, óbvio, escancara essa profunda desigualdade racial nos Estados Unidos e que não tem sido resolvida de uma forma eficaz. Você falou do Obama. O Obama tentou implementar algumas coisas, como, por exemplo, o Obamacare, que era uma tentativa de tornar... Não era fazer um SUS da vida, não. Era só diminuir as taxas que se pagam no serviço médico. Não chegava nem perto de um sistema de saúde público. E, no entanto, por quê? Porque são feridas profundas, históricas. Nos Estados Unidos. E essa reação é uma reação dentro de um contexto também muito complicado. E que aqui também tem, porque quando você olha a cada morte desses jovens, existe uma reação a elas, mas ela não é colocada na mídia como uma reação. O que a gente vê quando morre uma dessas pessoas e as pessoas descem as favelas e vão para as ruas protestar, tacam fogo em pneus? O que a gente escuta na mídia?
Vandalismo, né?
Vandalismo. Ou que essas pessoas estão ali à mão dos traficantes. Então, você tem uma criminalização. Tem uma filósofa, socióloga, chamada Denise Ferreira da Silva, que ela fala dos passos de necessitas. Aquilo é um espaço de necessitas. Por quê? O que significa isso? É um espaço onde não é reconhecido enquanto um espaço social. Então, portanto, nada que aconteça ali é visto como alguma coisa que seja relevante. Então, qualquer reação dessas pessoas não é enxergado como uma reação. É vandalismo, é a mando dos traficantes, são pessoas mandadas do tráfico ou da milícia, mas nunca como uma reação. Então, é para a gente parar para pensar que não é que não tem uma reação, é como esse racismo estrutural, como o professor Silvio Almeida falou muito bem segunda-feira no Roda Viva, é como esse racismo estrutural, ele perpassa de uma forma tão brutal as esferas da nossa sociedade que esses espaços são espaços de absoluta não espaços, como Denise fala, espaços de necessidades, aquele espaço que não merece e que não está dentro da lógica da sociedade mais ampla.
É muito interessante, né? E aí, Ana, já que você tocou no nome do professor Silvio, né? A gente acha que várias pessoas tiveram a possibilidade de assistir a participação dele no Roda Viva, foi bem, bem bacana. Eu estava dando aula, acabando de dar aula, minha família inteira vendo, achei bem bacana mesmo. E ele trouxe algumas questões, assim, bem interessantes, mas teve uma que me chamou muita atenção e eu quis trazer um pouco para o nosso debate. É quando ele fala que as mulheres negras, né? Então ele vem trazendo o papel das mulheres negras nesse movimento negro mesmo, desenvolver uma tecnologia de resistência que as colocaram no protagonismo desse debate público, né? Mas ao mesmo tempo ele também sinaliza para esses cuidados das armadilhas identitárias. E aí a pergunta que eu te faço é: a questão da representatividade, ela é suficiente para a desconstrução do machismo? E aí
Ou
um
do
pouco assim
racismo, né?
do racismo, desculpa, porque a gente acabou, do
Não, ou do
racismo.
machismo. Ah,
É, mas
também,
assim,
também.
vamos
Mas vai
pegar
na
um pouco no. E aí,
mesma lógica.
pensando uma outra questão também, que eu achei que foi bem bacana na fala dele, qual que seria, na sua percepção, Ana, o papel dos brancos na luta antirracista?
Vamos lá. Representatividade importa? Sim. Sim. Sim, e não importa. Eu acho que representatividade importa, e não importando a opinião ou digamos, as convicções ideológicas que estão em jogo. Mas isso não quer dizer que eu concordo com todo negro ou toda mulher negra ou branca que se expressa na esfera pública. Eu acho que são duas coisas muito diferentes e que as pessoas confundem.
É interessante.
Ter o direito à esfera pública não quer dizer que você necessariamente tenha que concordar porque essas pessoas são mulheres ou negras ou negros. Isso é uma outra coisa, né? Isso é uma outra questão. Mas isso não quer dizer que elas não tenham direito a esse espaço público. O debate, ele tem que ser o debate das ideias, no campo das ideias, e não no campo da identidade. Então, é interessante essa pergunta, justamente quando esse, né, que a gente não ousa falar o nome, mas desse governo, né, complicado para dizer o mínimo, né, para a gente não
Nossa,
estender,
quem
para dizer o
dera se fosse
mínimo,
complicado, né? Quem dera se fosse só
ele
complicado.
nomeou um ministro da educação negro. E quando você pega, parece que ele é assim, deve ser o segundo ou o terceiro, desde que a República foi fundada, a ser nomeado. Isso é importante? Mas é bom reforçar. Isso não quer dizer que se tenha que concordar com as posições e com os direcionamentos políticos, porque ele é negro. Uma coisa é como dizer demais, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essas coisas não podem andar juntas, não podem colar. E eu acho que essa é a armadilha do identitarismo que tanto essa extrema-direita trabalha. Porque quem acaba lidando de uma forma muito eficaz e muito profissional com isso é essa extrema-direita. Porque, olha, tá vendo? Nomeei um negro. Olha, tem uma mulher no Ministério dos Direitos Humanos. Olha, tem um indígena. No... E como se isso por si só legitimasse todas as políticas genocidas. Nomeou um ministro da Educação negro, mas está promovendo um dos maiores genocídios da história. Eugenista. É uma política eugenista. Está deixando os mais fracos morrerem. Então, é absolutamente. Mas importa sim, representatividade importa. Esses espaços precisam ser ocupados, sim, por mulheres negras, por homens negros. E o professor Silvio tem razão. Historicamente, as mulheres negras têm sido resistência. Isso é documentado historicamente. Porque as mulheres negras, na época da escravidão, eram as que conseguiam ser escravas de ganho. Isso é a maioria. E elas compravam não só compravam não só a sua liberdade, mas também de homens negros escravizados. Então, isso tem. Depois eu posso dar referência. Tem uma historiadora que
Ah,
trabalha
estudo
exatamente
super
sobre isso.
interessante. É, depois eu ia te pedir, você
Exatamente
passar
sobre
todas as
isso.
referências que a gente vai colocar, assim,
Exatamente
bem,
sobre
bem legal.
isso. Que é bem interessante, que mostra como as mulheres. Porque as mulheres, eu sempre digo para os meus alunos, as mulheres negras, elas têm uma função social, que é essa função social da ideia do servir, né? Do servir. do servir, do, né? Não é à toa que a grande maioria das mulheres empregadas domésticas são mulheres negras. É esse o lugar entendido para a mulher negra. Isso não quer dizer. E não é à toa que essas ocupações são as ocupações entendidas como precarizadas, como as mais precarizadas, porque elas são feminizadas e a grande parte dessas mulheres são mulheres negras. Agora, os homens, eles são uma ameaça social e por isso eles são assassinados. Os homens negros são uma ameaça social nesse sentido. Porque os homens representam, até por conta de uma sociedade extremamente machista e de uma visão, né, essa visão da masculinidade que é muito forte, essa ideia do homem negro incide na noção de que o homem negro é uma ameaça social. É uma ameaça social. Agora, isso é interessante, porque a gente pode pensar isso interseccionalmente, porque a gente poderia pensar que as mulheres negras estão nos piores lugares da sociedade, mas não, as mulheres negras não são. Quem está nos piores índices são os homens negros.
São os
Eles
homens aí,
são os homens negros, eles vivem menos, eles têm menos estudos, têm menos acesso à saúde, as mulheres negras não. E justamente porque as mulheres negras têm essa função social, que é a do servir, é da
olha,
subserviência.
muito
E
interessante.
É interessante isso porque no final das contas, quando você vai olhar os postos das grandes empresas, das multinacionais, se ele tem negros ou negras, é sempre um homem negro que está no comando. Ou seja, as mulheres negras elas têm mais oportunidades, mas elas não conseguem acessar os altos postos. E os homens negros, apesar de estarem nos piores índices sociais, são eles que acessam os postos mais elevados, da sociedade. Então, essa questão ela tem que ser pensada, e é aí que raça e gênero são importantes para a gente olhar de forma interseccional e não como categorias que estão em separado. Elas estão o tempo todo se entrelaçando, assim como classe. Eu acho sempre que existe uma falsa dicotomia no debate entre classe e raça. Classe, raça e gênero são categorias intrínsecas, são categorias entrelaçadas. Você não pode pensar essas categorias em separado. Elas são categorias importantes para pensar as especificidades dos processos de mobilidade.
É bem legal. Nossa, muito bom. Ô, Ana, caminhando mais um pouco aqui, eu tenho mais três perguntas para te fazer. Eu já que já pensei em várias outras que eu te faria nessa. Nossa, já
E
tô
eu já
assim, minha
estou
cabeça.
empolgada,
Não, e a minha
eu estou.
cabeça tá a mil, já fiquei pensando em tanto de coisa, muito legal. Eu acho que dentro de todo esse contexto, né, em que vidas negras importam e você começa a ter, na verdade, né, essa divulgação e essa fomentação desse movimento antirracista, foi feito um manifesto, né, enquanto houver racismo, não haverá democracia. Eu sou formada em direito, né, então, assim, é interessante esse manifesto, eu li, achei bem bacana, e ele traz uma agenda de demandas, inclusive jurídicas, para buscar caminhos para a superação do racismo. Na sua opinião, assim, de que forma que a luta antirracista, de igualdade de gênero, são lutas que caminham juntas com o fortalecimento da democracia? São lutas democráticas, entendeu? Assim, lutas de fortalecimento civilizatório, enfim, não sei o que que você pode pensar a esse respeito.
Sim, eu acho que porque o aparato legal, né? Porque quando a gente fala de racismo, a gente também fala de um aparato legal que reproduz esse racismo na prática. E esse aparato legal, esse controle dos corpos, essa forma de controle dos corpos, se você existe, se na sociedade existem grupos que estão sob esse aparato legal do controle dos corpos, como falar em democracia? Como pensar em democracia? Porque Esses são dispositivos que serão acionados sempre para aqueles grupos que em algum momento serão considerados aqueles indesejáveis. Então, se você tem um aparato legal que produz o racismo, de forma violenta, como no Brasil, que produz um genocídio negro, como no Brasil, esse aparato ele pode ser utilizado para qualquer uma, para qualquer pessoa, para qualquer grupo que naquele momento seja entendido como um grupo indesejável. Eu acho que, nesse sentido, que a luta antirracista ela deve estar inserida. Porque à medida que o racismo ele não é combatido, ele, de alguma maneira, expõe que outros grupos na sociedade, em algum momento, também vão ser submetidos a esse aparato legal, a esse aparato de controle.
Eu achei interessante porque quando você leva a questão, né, para um debate democrático, você fala, olha, não é uma questão político-partidária, né? Eu não posso falar assim, ó, racismo é uma bandeira de esquerda, né? Então, assim, porque você tem essa tendência no Brasil que é muito ruim, né?
E aí, já entrando na pergunta do que os brancos podem fazer, né? Qual é o papel dos brancos na luta antirracista? Eu digo que o que os brancos. Sempre falando da empatia, da escuta, isso é importante. Mas o que eu acho essencial, e aí isso é um trabalho nosso, de educadores, é a desnaturalização da brancura. Porque a brancura também é uma construção social. A brancura também faz parte de construtos sociais que, óbvio, têm suas vantagens, mas ela é social. Então, tem que haver uma desnaturalização da brancura. Assim como tem que haver uma desconstrução, desnaturalização da masculinidade. Dos valores da masculinidade. Porque essas categorias são construções sociais. E, óbvio, quem ganha com isso? Muito pouca gente, no final das contas. Algumas pessoas têm pequenas vantagens, outras, mas uma minoria ensurdecedora é que ganha com isso. Porque quem são os donos do poder, de fato? Quem, de fato, manda? Quem, de fato, tem o poder? Então, à medida que você não desconstrói não desnaturaliza isso, você não faz com que as pessoas percebam que esses ganhos do que elas pensam de ser branco, eu sou branco, classe média, mas o que você está ganhando com isso exatamente? Tem vantagens, você não vai ser pego pela polícia. Isso é uma vantagem, num país que mata negros. Mas isso não quer dizer que você é da mesma classe que um Donald Trump. São pequenas. E quem alimenta esse sistema que promove essas vantagens como vantagens? Duradouras. Essa minoria que ganha muito, inclusive, que se torna dona do poder. É essa minoria que ganha muito. E ela vai. E não é à toa que esse projeto dessa extrema-direita ela está calcada, ela é centrada. Nesse retorno das questões raciais, das questões de gênero, porque eles sabem que a manutenção dessas desigualdades é a manutenção dessas hierarquias e fazendo pessoas acreditarem que elas estão tendo grandes vantagens e que isso é natural, é que mantém essa minoria ganhando e continuando no poder.
O professor Silvio falou, né, que o negro é o salário psicológico do branco, né? Então, assim, eu branco tô mal, mas o negro tá pior do que eu.
E aí a gente pode voltar para o que eu estava falando sobre o racismo científico. Nem todo branco era branco, nem todo branco é entendido como branco. E, agora, isso não quer dizer que os negros... Ah, então você está dizendo que não existe racismo? Não, existe. O racismo existe, é latente e é sentido na prática. Mas isso não quer dizer que quando a gente desconstrói a brancura, a gente não quer dizer que o racismo não existe. Ele existe. A naturalização da brancura cria, sim, hierarquias. Mas o que a gente precisa urgentemente é fazer com que determinados tipos de branco entendam que ele não é ele não é o privilegiado e não é ele que está ganhando.
É, muito bom. Ô, Ana, a gente tem mais uns 6 minutos, assim, tá? Porque a live corta, eu vou te falar quando ela, sim, começar, para você se despedir. E aí eu vou trazer uma questão, já finalizando, assim, que... Eu li um artigo seu, eu tenho muito cuidado de falar o que a pessoa falou no artigo, às vezes a gente pode ter compreendido errado, né? Mas assim, que eu achei muito interessante sobre o tráfico de pessoas, né? Que chama Vítima Designada, Representações do Tráfico de Pessoas no Brasil, foi publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais. E aí, nesse artigo, você apresenta uma questão que, pela minha leitura, eu achei bem interessante, no sentido de que esse combate do tráfico de, no combate do tráfico de pessoas, conceitos como dignidade, liberdade, são mobilizados para destruir alguns grupos, né? E transformar a vítima de tráfico em pessoas que são acusadas de imigração ilegal. Então, assim, como que muda de categoria, de vítima para acusado, né? E como que isso acaba sendo também, eu fiquei pensando, acaba sendo também um dispositivo de controle, né? Assim, e aí a minha
Exatamente.
pergunta é: como que você percebe isso no Brasil, através das suas pesquisas, quais os discursos que o Brasil vem produzindo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, de forma mais específica de, né, de mulheres, e terminando, né, aí você pode fechar. Qual que é o trabalho que vocês desenvolvem no Observatório de Prostituição, né? Parece que você é pesquisadora lá também, assim, para a gente poder conhecer,
Sim.
enfim.
É, pois é, são muitas perguntas e pouco tempo.
Pois é, eu
Eu acho que eu me
sei. Mas é
estendi,
para
eu me
ficar.
empolguei.
Mas é para ficar com gostinho de quero mais, assim, a gente quer saber os artigos que você falou.
É, bom, é só para as coisas não ficarem confusas, quer dizer, obviamente ninguém é a favor do tráfico, né? Esse não é a questão. A favor do tráfico de pessoas, obviamente. Mas a questão é como essas narrativas são construídas e como elas são postas em prática. E o que a gente tem percebido, não só eu, mas isso tem todo um campo de estudos, é que essas narrativas têm sido narrativas que têm sido utilizadas como instrumentos de controle dos grupos entendidos como indesejáveis. E aí a gente volta ao início dessa live, quando eu falei da prostituição. Prostituição aí, e aí a prostituição é um campo semântico enorme que é utilizado nessas narrativas do tráfico de pessoas para qualquer mulher não branca, pobre, negra, que de alguma maneira queira ou esteja desejando a mobilidade internacional. Então, veja como essas palavras, quando a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, ah, a gente está combatendo a prostituição, a gente está combatendo o tráfico de pessoas, porque essas narrativas são narrativas que muitas vezes criminalizam muito mais do que ajudam. São narrativas criminalizantes. E à medida que você criminaliza a prostituição, você criminaliza a mulher negra que está tentando imigrar, por exemplo. Você criminaliza aquela mulher que é pobre, não branca, que está tentando imigrar, ou que está num processo de mobilidade, como essa vítima, que no entanto não é uma vítima, mas sim criminosa. Então, nesse sentido, que essas narrativas têm que ser problematizadas. Elas precisam ser problematizadas, elas precisam ser mais encorpadas de um debate onde essas categorias, elas deixem de ser categorias de acusação e passam a ser entendidas como, na prática, que você aciona um sistema jurídico legal quem é que vai ser entendido como aquelas vítimas preferenciais e, consequentemente, criminalizadas. Então, esse é um dos trabalhos do Observatório da Prostituição. É um projeto de extensão do Lemetrô da UFRJ e do INEAC da UF. Ele é interinstitucional. Tem profissionais e estudantes de vários lugares. E a gente, além desses temas, trabalha com mobilidade urbana e pensando esses grupos enquanto grupos que são importantes para entender como determinadas políticas vão sendo implementadas nos centros urbanos.
Assim, Ana, eu queria te agradecer pessoalmente, porque assim, esse artigo seu...
Eu que agradeço o convite.
Mas esse artigo seu, para mim, pessoalmente, me abriu a cabeça para uma problematização que eu nunca tinha parado para pensar, assim, né? E eu sou professora também de direito, eu sou professora de penal. Então, assim, me deu uma forma de repensar essas categorias, né? Eu achei muito bacana mesmo, por isso até que eu
Ai,
falei,
que bom.
não, vou fazer essa pergunta.
Eu agradeço o convite mais uma vez, agradeço a oportunidade e
20
depois,
segundos
então...
para você fechar.
Então, e mando, então, posteriormente as referências bibliográficas.
Ô, Ana, muito obrigada. A gente vai ficar gravada lá e vira podcast. Você me mandando, a gente vai colocar no link. Quero te agradecer, assim, de coração, em nome do Nevide. Falar que foi um momento de um aprendizado, assim, muito bom e fique bem, né? E tudo de bom pra
Obrigada,
gente.
fique bem.
Este podcast foi editado e apresentado pelo Núcleo de Estudos de Política de Drogas, Violência e Direitos Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Acompanhe nossos trabalhos em ufjf.br/nevide e nos siga nas redes sociais.